Opa, vamos continuar o nosso estudo aqui do tópico de agentes públicos. Estamos falando daquela parte que muito interessa, né? Que é dinheiro, das regras remuneratórias. Mas, na verdade, são regras que acabam limitando um pouco para evitar a bagunça. A gente falou aí já de várias regrinhas, vários pontos muito importantes. E agora, prepara, prepara, que agora a gente vai ver uma parte super mega power, hiper cobrada das galáxias, mas que é fácil também, que é a parte que fala do famosíssimo teto remuneratório ou teto constitucional. Então já sabe, caneta na mão, papelzinho aí na outra, ou tablet tal, para os moderninhos, e vamos fazer os nossos esqueminhas. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha agora nas regras acerca do chamado teto constitucional ou teto remuneratório. Do teto constitucional, também conhecido como teto remuneratório. O que nos diz, professor, o teto constitucional, o teto remuneratório? Olha, é uma limitação. Isso aqui é a ideia. É evitar os chamados supersalários ali do âmbito do poder público. Então, o teto remuneratório, o teto constitucional, primeiro detalhe, ele é aplicado onde? Veja bem, esse teto remuneratório ou teto constitucional, ele é aplicado no âmbito da administração direta, União, Estado, DF, Município, no âmbito da administração autárquica, ou seja, das autarquias, e também da administração fundacional. Ah, então o teto não é para toda a administração? Não. O teto, calma que a gente vai aprofundar já. Mas ele está no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. Muito bem. Quando a gente fala do teto remuneratório ou do teto constitucional, nós temos três regrinhas importantíssimas. Eu falo que são as três regrinhas de ouro do teto remuneratório ou do teto constitucional. Regras fáceis, regras tranquilas, vamos colocar aí. Três regrinhas básicas. A primeira diz respeito ao teto geral, a segunda às verbas indenizatórias, a terceira acerca de empresa pública e sociedade economia mista. Então vem cá, anota comigo essa parte, ó. Olha como funciona. Isso aqui é assim. Primeiro, nós temos o teto geral. Como assim? Ué, o teto geral para o serviço público. O teto geral no âmbito do serviço público. O teto geral é o subsídio de ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Segunda regrinha. As verbas de natureza indenizatória, as verbas indenizatórias, elas estão excluídas do cômputo do teto remuneratório. Por quê, professor? Porque verba indenizatória, você não está ganhando dinheiro assim, ficando rico, tal, enriquecendo com a verba indenizatória. A verba indenizatória, como o próprio nome diz, é uma indenização. É uma indenização por um gasto que o próprio servidor teve ou vai ter em nome do serviço público. Deixa eu dar um exemplo. Indenização de transporte. Eu sou oficial de justiça, eu uso o meu carro para cumprir os mandados, o meu veículo. O meu carro, a minha gasolina, eu pago. Então o veículo é meu, eu estou pagando gasolina e estou gastando pneu, IPVA, seguro, gasolina, desgaste natural, os riscos misteriosos que aparecem nos carros dos oficiais de justiça, faz parte aí da função. Chega uma hora que a gente para de ficar bravo e aceita, né? Aí eu vou receber um valor depois. Mas esse valor eu falo, nossa, o Thales ganhou dinheiro. Não, cara, eu estou sendo indenizado. É um valor que eu peguei do meu bolso, eu usei e agora eu estou sendo indenizado. Estou dando um exemplo. Tem outras verbas indenizatórias, tipo diárias, ajuda de custo. Não vou entrar nesses detalhes aqui, porque não é o que a gente está estudando. Nesse momento, o que importa? Verba indenizatória está fora do cálculo do teto. Isso chove em prova. Isso aqui é uma bobeira, cai muito e é bem facinho. Beleza? Agora, a terceira regrinha de ouro, que fala da empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos falar um pouquinho, então, da empresa pública e da sociedade de economia mista. Ah, legal, Thales, o que nós iremos ver acerca delas? Olha só, quando a gente fala de empresa pública e sociedade de economia mista, o que que nós falamos ali em cima? Que elas estão fora do teto. Ah, e um detalhe, pode colocar aqui também nessa dança as suas subsidiárias. Um pouquinho menos perguntado, mas vale colocar aí também. E as subsidiárias. O que nós vimos? Olha, nós vimos já aquela regra geral, que elas estão fora do teto. E o que isso significa? Significa que os servidores de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, podem ganhar acima do teto. Pode? Pode, porque elas não estão pegando dinheiro dos cofres públicos, elas estão lá brigando pelo dinheiro delas, tal. Então, nesse caso, está fora do teto. Ah, legal. Salvo. Ah, sabia que ia ter uma exceção, lógico, né? Claro que ia ter uma exceção. Salvo, ó, elas estão fora do teto. Salvo quando elas receberem recursos, quando receberem recursos de um ente federado, receberem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Não faz sentido? Faz sentido, por quê? Porque, olha, elas estão fora do teto, EP, sem subsidiária, por conta delas não receberem dos cofres públicos para pagar os seus servidores. Então, está fora do teto. Agora, cara, se elas estão recebendo dinheiro de um ente federado, opa! Aí vamos devagar com essa parada. Vamos evitar os chamados supersalários. Então, quando a gente fala aqui do teto remuneratório, também conhecido como teto constitucional, essas são as três regras mais importantes que você encontra em prova. Cuidado com a empresa pública e sociedade de economia mista. Como tem regra de exceção, a banca pode trabalhar aqui de diversas maneiras diferentes. Falar, ah, EPIs sem jamais estarão sujeitas ao teto. Tá errado. EPIs sem estar sujeito ao teto. Tá errado. Cuidado, elas estão excluídas do teto, salvo se receberem recursos. Claro que nós estamos estudando aqui a teoria, porque, ah, professor, mas eu vi um caso lá que tinha. Cara, o que vai cair aqui é teoria. Não vai chegar na prova assim, olha, ignorando as disposições constitucionais, julgue o próximo item de acordo com as saliências do dia a dia. Não, não vai, entendeu? Vai cair a teoria. Então tem umas coisas meio estranhas na prática aí. Não vamos falar disso aqui, porque aqui a gente estuda teoria, que é a teoria que a gente vê na prova. Beleza? E para peãozada, nós assim, servidores, velho, fica tranquilo que o teto funciona que é uma beleza, tá? Para a gente funciona que é uma maravilha. Para servidores, peãozada, tá ligado? Então tá. Nós temos aí essas três regrinhas. Acabou? Claro que não. Acabou não. Nós vamos dar uma olhada agora em uma outra regra. Essa outra regra. Pronto, posso trocar? Fica bobeando não, hein? Camarão que dorme, a onda leva. Vamos lá. Olha só. Tem aqui uma outra regrinha, um pouco menos cobrada, mas que vale a pena darmos uma analisada, que é o tal do subteto. Subteto? Sim, subteto. Como assim, Thales? É o subteto, no caso aplicado no âmbito dos municípios e no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Ah, pode crer, tem teto assim também? Tem. A gente viu o teto geral do poder público como um todo, que é de subsídio de ministro do STF. E agora nós vamos ver o subteto, que são tetos aplicáveis no âmbito dos estados e dos municípios. Olha, vamos começar pelos municípios, porque esse aqui é o mais molezinha. No município, o subteto aplicado é o do prefeito. Veja bem se não faz sentido. Pode um servidor municipal ganhar mais que o prefeito? Ah, claro que não, né? Claro que não. Servidor municipal não pode ganha mais que o prefeito. Então, o subteto municipal é o do prefeito. Beleza? Beleza. E nos estados DF ou município? Opa, nos estados ou DF? Opa! Aqui, cuidado, que aqui tem uma variação de acordo com o poder. Tem aqui um subteto no âmbito do poder executivo. ao subteto no âmbito do poder legislativo e tem também o subteto no âmbito do poder judiciário. Cara, essa parte aqui, ela é meio, sabe, zoada ali na CF, mas vem cá que eu vou esquematizar para você também. Essa parte aqui, ela é meio coisada ali, sabe? Ela é toda meio misturada. Nossa, tem um artigo enorme ali na CF. Você pega ali, ele é grande pra caramba. O inciso 11 ali do 37, então ele é um pouco mais pesado. Mas calma, vamos esquematizar. Essa é a minha função aqui. Pensa comigo, ó. Pensa comigo. Dentro de cada poder, olha o cargo mais alto dentro desse poder. Beleza? No município. O município é um só, é o prefeito. O município esquece. Ele tem uma variação de acordo com o poder no Estado e no DF. Aí tem Executivo, Legislativo e Judiciário. Pensa comigo, dentro de cada um desses poderes, qual que é o cargo mais alto que nós temos ali? Vamos lá. No caso do Executivo, qual que é o cargo mais fodarástico? Governador. Governador. É o de governador. Então, no âmbito do Poder Executivo Estadual, ninguém ganha mais que governador. E o do prefeito? E o do prefeito? Opa, do prefeito não, do legislativo. Prefeito a gente já viu. O do legislativo, quem que é o mais alto lá? Ué, deputado. Deputado. Show. E o do judiciário? O do judiciário, nós temos aqui o do desembargador. Não é o do juiz? Não, é o desembargador. TJ. É o desembargador do TJ. Beleza? Beleza. Então, já que nós temos aqui esses subtetos, no âmbito executivo, governador, legislativo, deputado, judiciário do desembargador. Tem um detalhezinho. Tem um detalhezinho. Esse aqui do judiciário, que é para os desembargadores, ele está limitado a 90 0,25% do subsídio de ministro do STF. Beleza? Beleza. Então, o que o desembargador recebe está limitado a 90,25% do subsídio de ministro do STF. Bem fácil, né? Só que tem mais um detalhe. Esse teto aqui, aplicado ao Poder Judiciário, esse teto, então, esse subteto do judiciário, ele é aplicável, vamos lá, ao Ministério Público, no caso estadual, MPE, ele é aplicável aos procuradores, no caso do Estado, aos procuradores estaduais, dos estados ou do DF, no caso, e também à Defensoria Pública Estadual. À Defensoria Pública Estadual. Muito bem? Muito bem, à Defensoria Pública Estadual. Lembrando que é tudo para os estados. Então, isso aqui é uma regrinha que não é nada tão difícil. Mas a gente pega ali o 37, inciso 11, cara, ele é meio coisado. Então a gente fez esse estudo aqui acerca das principais regras do teto para esquematizar esse dispositivo, que ele é um pouquinho extenso e é aquela coisa que a gente faz assim no estudo. Ah, a gente vai lendo, a gente vai lendo. Vai lá, dá uma lida. Chega em prova, cara, olha quanta informação tem, né? Então quando a gente fala do teto, olha só o que que nós temos. Falo do teto. É para evitar os chamados supersalários. Ele é aplicado no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional, beleza? Sendo que o teto geral do serviço público é subsídio de ministro do STF. Muito bem. Verba indenizatória está fora do cálculo do teto. Show de bola. EPEI 100 está sujeito ao teto? Os servidores de EPEI 100 estão sujeitos ao teto? Não estão, salvo se receberem recursos de um ente federado. Muito bem. Aí nós temos os chamados subtetos. O subteto no âmbito do município é o prefeito. No âmbito do estado e do DF, cuidado que aí varia. Nós temos executivo, legislativo, judiciário. Pensa, qual que é o cargo mais top que tem ali dentro? Do executivo é o governador, do legislativo é o de deputado, e o do judiciário é o do desembargador, que está limitado a 90,25% do cargo do STF. Também é uma regrinha copiou, colou. E esse cargo aqui, e esse limite aplicável ao judiciário estadual, é aplicado para esses outros cargos também. Beleza? Então vai, pode bater o print nessa última tela aí, caso tenha perdido algum detalhezinho. Pronto? Pronto. Mas estamos então, temos aí então, as regrinhas do teto remuneratório, também chamado teto constitucional. Show de bola? Beleza, então. Marca tudo aí, faça os seus esqueminhas e, ó, bora arrebentar. Um grande abraço, até a próxima aula.